Olá, torcida rubro-negra! Campeã brasileira de 1987 e da Copa do Brasil de 2008. Porque, na verdade, isso é que é luxo! Bom dia, boa tarde, boa noite! Está começando mais um Rádio Esportices, o podcast que dá vez e voz à torcida, com menos zoeira, mais análise e muito mais paixão pelo Leão. Eu sou o Gustavo Militão e aproveito para te convidar para você seguir as redes sociais do Esportices Broadcast. Nosso Instagram é o Esportices Broadcast, o Twitter é o @Esportices e o nosso canal lá no YouTube é o Esportices Broadcast. Lembrando que o Rádio Esportices está nas melhores plataformas de streaming: Deezer, Spotify, TuneIn, Google Podcast e também na Apple Podcast. Procura lá Rádio Esportices, assina e receba as atualizações do programa na hora. A gente te espera por lá. Bom, torcida rubro-negra, está começando mais um Rádio Esportices. E no programa de hoje a gente vai trazer aí como foi a última partida do Leão no Brasileirão, fechando a sua disputa aí na Série A 2020. Não veio a vaga na Sul-Americana, mas a manutenção na Série A está garantida. Vamos também fazer aí um balanço das campanhas do esporte, comparando aí com essa atual, né? Como é que foi aí o desempenho do esporte em comparação com os últimos brasileiros. E claro, já também projetando o início da temporada 2021, falando aí das chegadas, das saídas, enfim, do que vem por aí na temporada 2021. Então, sem demora, tá começando a tabelinha rubro-negra que a torcida já consagrou aqui no Rádio Esportices. Vamos embora!
Tabelinha rubro-negra.
Fala, torcedor! Fala, torcedora! Tá começando mais uma tabelinha rubro-negra do Rádio Esportices, o podcast da torcida para a torcida. Rádio Esportices aí no ar. O último Rádio Esportices do Campeonato Brasileiro, né? Porque terminou o Brasileirão 2020 e o esporte está garantido na próxima Série A de 2021. E a gente vai comentar agora aí um pouquinho, não só dessa última partida do Leão em do Brasileirão 2020, como também a gente vai fazer um grande balanço da participação leonina no Campeonato Brasileiro. E para fazer essa tabela aqui comigo hoje, tá aqui o Nivaldo Neto trazendo muita coisa, muitas curiosidades. Fala, Niva, tudo certo?
Fala, Gustavinho. Prazer estar aqui de volta, dessa vez com a permanência assegurada, o que era o grande objetivo da temporada, ainda bem, né? Vamos falar um pouco sobre como esse Brasileirão 2020 para o esporte aí.
Sensação de alívio, né? Sensação de alívio.
Total.
Pois é. É isso, torcedor. O esporte, então, já garantido na Série A 2021, né? Jogou nesta quinta-feira, né? No dia 25, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Enfrentou lá o Atlético Paranaense em Curitiba. O principal objetivo da temporada já estava atingido, né? Mas tinha um bônus aí pelo caminho, porque se o Sport vencesse o Furacão, estaria garantido na Copa Sul-Americana 2021. Mas, infelizmente, não foi isso que aconteceu. O Sport acabou sendo derrotado para o Atlético Paranaense por 2-0 lá em Curitiba. Resultado que acabou tirando as chances do Leão de chegar na Sul-Americana, porque o Bahia fez a sua parte, venceu o Santos e acabou ultrapassando o Sport na classificação. Foi a 20ª derrota do Sport, que fecha assim o Campeonato Brasileiro com 42 pontos na 15ª posição. Anivaldo, vamos então tocar um pouquinho, falar um pouquinho desse jogo, né? Eu acho que depois da vitória-derrota, né, para o Atlético Mineiro, porque a gente perdeu, mas garantiu a vaga na Série A, então foi uma derrota até com o sabor de uma vitória, porque conseguimos nos manter na Série A, havia expectativa aí dessa Sul-Americana. Qual era a tua expectativa para o jogo, Nivaldo? Você acreditava que o Sport pudesse conseguir essa classificação para a Sul-Americana mesmo tendo que enfrentar o Furacão lá em Curitiba?
Rapaz, eu acho que entre nós, desde que o Sport venceu o Inter no Beira-Rio, estava meio que sacramentada ali a permanência. Não matemática, mas moralmente, porque a gente via que era um jogo todo mundo dando como certo a derrota. O Sport foi lá, fez 3 pontos que não estavam na conta de ninguém, nem dos mais otimistas rubro-negros. E depois dali o Sport teria 3 jogos para fazer pelo menos 2 pontos. Fez logo um contra o Bragantino, num jogo que só se defendeu, e nem precisou fazer o segundo ponto, porque os outros adversários estavam em situações complicadas, acabaram degringolando ali, o Sport, uma rodada antes, já tinha garantido sua permanência. Justamente por já ter essa permanência garantida, eu acho que a expectativa da torcida era mais no sentido de arriscar um pouco mais nessa partida. O Sport já não perderia sua vaga na Série A 2021. Só teria a ganhar, né, em uma eventual vitória, garantiria a Sul-Americana, porque já estava na frente do Bahia, então só dependia dele para essa vaga na Sul-Americana. A gente sabe que é um jogo difícil. Atlético Paranaense é um time que faz valer o mando de campo. Historicamente, é um adversário difícil não só para o Sport, mas para todos os outros times brasileiros.
E o Atlético
Mas assim.
Paranaense tinha uma pretensão, né, Nivaldo? Porque ele queria ficar na nona
Isso.
posição
Na
para
nona
jogar terceiro.
posição. Garante para ele uma vaga direta na terceira fase da Copa do Brasil, né? Porque vão os 8 da Libertadores, mais campeão da Copa Verde, campeão da Copa do Nordeste, campeão da Série B e nono do Brasileiro, né? Esses 12 já vão
Isso. Para a terceira
direto para a
fase.
terceira fase, exato.
Isso.
Mas assim, eu acho que ficou mais nesse sentido, de um pouco de frustração, porque a expectativa era de o Sport um pouco mais destemido, né? Porque não tinha muito a perder, mas mesmo assim já optou pela precaução, já corriqueira ali, várias vezes entrou em campo com 3 zagueiros e repetiu esses 3 zagueiros. Acabou frustrando um pouco a torcida, no sentido de que esperavam a vitória e acabavam pensando, né? Pô, ele vai entrar com essa escalação, ok? Pensando em segurar um primeiro tempo, ver aí como vão ficar os outros resultados no intervalo, para saber se vai precisar ou não arriscar mais. Acabou que não durou muito, né, a retranca, mas depois a gente fala sobre isso.
É, e tanto é, né, Nivaldo, que logo depois que o Sport leva o primeiro gol, né, o gol do Nicão, ele acaba desmanchando esse esquema dos três zagueiros, né? Ele saca o
Isso, e
Rafael.
o gol sai muito cedo, né? 8 minutos.
Numa falha do Rafael Thierry, né, que vinha até fazendo boas partidas, mas ele não, nessa reta final aí parece que baixou uma nuvem negra aí na cabeça dele, né? Porque fez gol contra no jogo contra o Atlético.
Gol contra o Atlético e essa falha aí, que acabou sendo contribuído com outra falha de Júnior Tavares, né? Porque o Atlético deu 2 toques na área do Sport sem ameaça
É, e o
praticamente, né?
Nicão entrou praticamente sozinho, né? Entrou livre, né? Para fazer o. E você tomar um gol com 8 minutos, né? Convenhamos. Contra qualquer. O Sport teve. Aliás, nessa Série A, foi meio que uma especialidade do Sport, né? Tomar gol antes de 10 minutos. Ele.
Era meio que ou tomava o gol logo ou não tomava, né? Era meio que assim.
É, exato. E como a gente sabe, né? Que esse time na Série A, para virar jogo, é um problema. Foi a cruz do esporte nesse campeonato brasileiro, então a gente nem imaginava o quê?
Aí
Difícil.
na hora que saiu o gol, já fiquei preocupado de o Bahia não fazer gol lá no Santos, né? Mas logo depois o Bahia fez também, aos 10 minutos, se eu não estiver
E um
enganado.
golaço do
Aí
Rossi, foi um golaço.
Rossi de voleio, aí eu pensei, agora eu acho que a Sul-Americana foi pro brejo.
Eu acho que a sensação foi essa mesmo, né? E aí, inclusive, o Jair desmancha, né, esse esquema de três zagueiros, saca o Rafael Thierry. Coloca o Everton e, por sinal, depois dessa alteração, o time até dá uma melhorada. Só que é aquela melhora. A melhora é um pouco artificial, né? O Sport melhora, mas não consegue chegar no gol do Atlético, né? Ainda teve um gol no início do segundo tempo anulado, né? Gol do Thiago Neves anulado pela arbitragem, que teria sido gol de empate do Sport. E quase aos 41 minutos. Outra bola na área, outra falha agora do Patrick, né? Falhou o Júnior Tavares no primeiro gol e agora falhou o Patrick no segundo. E o Léo Cipadini foi lá e marcou o segundo gol que definiu aí, mas aí o Sport já. A situação já estava meio que reversível, porque o Bahia já estava ganhando 2-0 do Santos. Então Já não tinha.
Essa falha de Patrick no segundo gol é parecida até com a falha dele no primeiro do Flamengo aqui na Ilha.
Verdade,
Ele
verdade.
leva aquela bola nas costas, a diferença é que o gol do Flamengo ainda tem uma assistência, né? E o do Atlético, o cara já cabeceia direto pro gol.
Ou seja, ficou meio a impressão, né, Nivaldo, que o Atlético Paranaense fez, vamos dizer assim, jogou meio em ritmo de treino, né? Só fazendo
Acelerou
esforço.
quando precisou acelerar e matou o jogo ali.
É. E aí, o Sport acabou perdendo o jogo por 2-0. Então, um resultado que encerra aí a participação do Leão no Brasileirão 2020, um Brasileirão dos mais sofridos da história rubro-negra, né? Talvez a mais dura permanência do Sport na era dos pontos corridos, com certeza. E, por que não até dizer, na história dos campeonatos brasileiros, Nivaldo. Eu não me recordo de ter tido um campeonato brasileiro que a gente sofreu tanto para ficar na Série A.
É, o sofrimento foi grande, mas tem um dado importante que o Sport, desde 2015, que foi aquela excelente campanha do sexto lugar, desde 2015, o Sport não entrava numa última rodada de Série A, já garantido matematicamente. Então, por mais que tenha sido sofrido, teve esse alento, né?
Pois é,
Não
a gente.
precisou da última rodada, e ainda bem, né? Porque era a última rodada fora de casa contra um adversário que é muito forte jogando nos seus domínios.
Pois é. E eu acho que mais isso que você falou, mais do que nunca, só reforça a importância do trabalho de Jair Ventura nessa temporada, né? Acho que a gente pode.
Sem dúvida,
Acho que a
sem
gente tem
dúvida.
que enaltecer demais, porque Jair Ventura conseguir fazer a quantidade de pontos, 37. 37 pontos com esse time foi uma grande proeza. E a gente ouviu durante toda a temporada
Trinta,
várias.
38, ele pegou com
38?
quatro, ele pegou com 4 pontos em 5 rodadas.
38, 38, verdade. 38 pontos.
Teve gente que até tatuou, né, Jair Ventura?
Pois é, cara, pois é. O Venturismo ganhando fronteiras, né? E fazendo a torcida do Sport até perder o juízo, né? Fazendo tatuagens aí. Jair Ventura, tomara que essa tatuagem aí, o cara não se arrependa de fazer daqui a 3 meses, né? Se Jair Ventura for demitido, né? Tomara que ele não se arrependa, porque vai sair caro, viu, amiguinho, pra tirar essa tatuagem que você fez. Ficou muito grande, mas ficou bonita, por sinal. Mas vamos lá, vamos falar, vamos ouvir aí pela última vez nesse Campeonato Brasileiro, mas não porque daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, né? Sobre a renovação aí de Jair Ventura aí pra próxima temporada. Mas vamos ouvir aí o que o professor Jair Ventura falou, o que é que ele achou dessa última partida do Sport no Campeonato Brasileiro. Fala, Jair.
Eu vou avaliar a competição toda que o Sport fez. Uma competição onde para todos nós éramos o primeiro time a ser rebaixado. E uma competição com uma rodada de antecedência, a gente já chega livre do primeiro objetivo. Isso não pode ser esquecido. Porque se a gente não consegue uma vaga na Sul-Americana na última rodada, o maior feito, o feito que todos nós queríamos, era a permanência, passa despercebido e não pode passar. Pela entrega dos nossos jogadores, por tudo que aconteceu durante a competição, o Sport está na Série A. Eu não posso ficar feliz em comemorar uma permanência, um clube grande como o Sport, mas pelas circunstâncias nós temos que comemorar. Por tudo que aconteceu, por todas as perdas, nós terminamos hoje o jogo com 5 jogadores da base, 2 deles laterais jogando de ponta. Então, por tudo isso que foi feito, a gente tem que comemorar o feito. Estamos tristes por não ter conquistado a vaga para a Sul-Americana? Lógico que estamos. Todos nós profissionais queremos sempre o máximo para nós e o melhor para o clube. Isso você não tenha dúvida. Mas não podemos esquecer o feito que o Sport está na Série A. E aproveitar a oportunidade de já agradecer aqui para eles. Eu quero agradecer demais todos os meus jogadores, todos, aqueles que atuaram muito, aqueles que não atuaram. Que atuaram menos, aqueles que quase nem tiveram chance, porque todos tiveram o mesmo comprometimento, todos foram exemplares no dia a dia. Então, só tenho que agradecer esse grupo de jogadores que me abraçaram desde da minha chegada. E a palavra que eu tenho para ele não é uma, vou ficar com duas palavras: é orgulho e gratidão por tudo que eles fizeram, não só pelo esporte, mas também pela nossa comissão desde a nossa chegada. Sobre o jogo. Você tem que ter personalidade em falar que um time jogou bem quando perde, né? Mas por isso que nós somos treinadores de futebol. Nós fizemos uma boa partida, demos um vacilo ali no primeiro gol, acabamos parando, mas criamos chances, tivemos um gol que foi anulado, tivemos uma chance clara com o Patrick, nos reinventamos ali fazendo uma troca. Eu não lembro a última vez, eu estou próximo de completar 200 jogos como treinador, não lembro de ter feito uma troca assim ainda no primeiro tempo. A gente faz essa troca ainda, acho que 20 minutos, 25 minutos, a equipe muda, a gente cria oportunidades, lança mais jovens, mas a gente não consegue o resultado. Então a gente fica triste, porque tiraram a cereja do bolo, que seria a Sul-Americana, mas não o nosso feito. O Sport está na Série A.
Pronto, tá aí a última entrevista de Jair Ventura neste Campeonato Brasileiro. Eu gostei dessa parte que ele destacou aí, Nivaldo. Tiraram a cereja do bolo. Mas convenhamos, essa cereja no bolo a gente não tava com muita esperança de comer, não, viu?
É, rapaz, a gente ter comido o bolo já foi uma fartura enorme,
não, é,
né?
Com certeza.
Ninguém esperava. É, mas se você for analisar friamente pelo que seria a última rodada, o Bahia era o favorito a ficar com essa vaga, porque enfrentava em casa um Santos muito mexido, desmobilizado.
Totalmente reserva, quase reserva.
Já classificado, assim. Já classificado para Libertadores, então ele não tinha mais o que aspirar no campeonato. Seria o oitavo, né? De toda forma, ganhando ou perdendo. E o Atlético não, o Atlético tinha essa questão de ser o nono lugar para já entrar numa fase mais avançada da Copa do Brasil. E o Sport, a gente sabe que historicamente, não só o Sport, mas vários times têm dificuldade de vencer o Atlético lá. Então, se você for analisar friamente, o Bahia realmente entrou favorito, vamos dizer assim, a conquistar essa vaga. Concordo com o Jair que tiraram a cereja do bolo, mas a gente está muito feliz de ter comido o bolo, porque eu aposto que a maioria dos torcedores do Sport, no início do campeonato, aquela questão da carta que você sempre fala, né? Se pudesse assinar 16º lugar, todo mundo assinaria, né?
Ah, claro.
E ainda foi 15º, que quer queira, quer não, tem uma diferença aí de quase R$1 milhão a mais na premiação.
Sim, claro.
Que vai ser importante aí para o Sport.
É, por outro lado, a gente lamenta porque perdemos de ganhar aí pelo menos 3 milhões, né? Entrando para Sul-Americana seria uma graninha muito boa, né? Mas enfim.
Vamos pensar pelo lado positivo. A gente, se caísse, ia não só não ter esses 11 ou 12 milhões ali da premiação, como ia perder a televisão de 50 milhões para 8, né?
Não,
então,
eu fico imaginando
feliz aí.
Pois é, não. Seria um cenário de caos, né? Entrar numa Série B só com 8 milhões de reais de cota, você imagina, né, o nível dos reforços que ia chegar aqui.
Problema aí para Vasco, Goiás, Curitiba e Botafogo.
Pois é, eles que se virem aí com os 8 milhões de reais, né? A gente vai pelo menos... E uma notícia boa, viu, torcedor? Segundo a diretoria do clube, né, num balanço que foi divulgado essa semana, né, no site oficial do esporte, a cota de TV esse ano vai ser integral, né? Então a gente vai ter uma cota de TV integral, porque acabou aquela pendência, né, com a Rede Globo, né, que estava sendo abatido, né, uma parte ali por conta de antecipação de cotas de outras gestões, né? Então agora, esse ano, a gente vai ter essa cota integral. Claro que a gente sabe que essa cota não vai ser toda gasta em reforços, né? Pelo contrário, o Sport tem muita coisa.
Mas
aí.
Alguma coisa em reforço tem que ser. Então, a gente tem que esperar um time mais competitivo aí. Não que desse ano não tenha sido, mas assim, foi um time competitivo no limite ali, né?
Não, no limite, na conta do charme. Ô, Nivaldo, antes da gente ir para um balanço dessa temporada do esporte, eu queria te perguntar como torcedor, para você, quem foi o craque do campeonato do esporte? Será que a gente pode usar craque, né? Porque a gente não teve nenhum jogador que comeu a bola no campeonato brasileiro. Mas a gente teve jogadores que ainda assim conseguiram se destacar. Para você, quem foi o craque do campeonato do esporte?
Rapaz, eu ficaria entre os dois zagueiros, Adrielson e Maidana. Mas meu desempate, eu dou o prêmio para Maidana, porque eu acho que ele foi mais regular do que Adrielson. Adrielson teve um jogo ou outro ali que falhou, e Maidana também tem aquela questão dos pênaltis, né? Quando a gente precisava de um pênalti para ele bater, ele não titubeava, ia lá e guardava, né? Então, eu fico com Maidana como craque do esporte, mas menção honrosa para Adrielson aí também.
Eu vou lhe contrariar um pouquinho. Eu acho que o campeonato de Adrielson, para mim, me encheu um pouco mais os olhos, porque não, assim, pela prova de que Adrielson cada vez mais está se tornando um zagueiro maduro dentro do esporte. Ele tá maturando, eu acho que 2021 tem tudo para ser o grande ano de Adrielson no esporte, se ele continuar nessa linha de evolução que ele tá tendo.
E a gente até lembra, a gente que acompanha a torcida do Sport no Twitter, sabe que a torcida do Sport é muito passional, é muito crítica.
Sim.
E o próprio Adrielson, em 2019, foi alvo de muitas críticas da torcida, né?
E uma coisa que eu tenho percebido em Adrielson, ele está começando a se tornar uma espécie, ele tem começado a mostrar um ar de liderança dentro do grupo. E isso é muito positivo, né? A gente vê que Adrielson é um cara identificado com o clube, gosta do esporte, queira ou não a torcida, é hoje o ativo mais valioso que o esporte tem, né? Dos titulares aí, é o jogador que está chamando mais a atenção do mercado, inclusive até do mercado internacional. Não sei se vai ficar aqui até o fim do ano que vem, né? Até o fim do ano, desse ano, no caso, até o fim desse ano no esporte. Não sei se termina o fim do ano no esporte, mas eu vou de Adrielson. Para mim, Adrielson é o melhor jogador do campeonato, do
Tá bem
esporte.
votado, tá bem votado. Esses dois aí foram os
Agora eu
melhores mesmo.
queria fazer uma. Nada contra o Campeonato Maidana também, que foi um campeonato muito bom. Mas eu queria fazer uma menção a um jogador que não tá mais aqui no esporte. E que, para mim, se tivesse ficado, poderia estar nessa discussão aí. Que é Mugni. Que foi um jogador também super importante, principalmente no primeiro turno, né? Um jogador que conseguiu dar um equilíbrio ali no meio-campo. Por incrível que pareça, foi um jogador que eu acho que grande parte da torcida não levava tanta fé nele quando ele chegou aqui. Mas ele, com o Jair Ventura, ele teve um crescimento muito grande. Então eu vou destacar.
Rapaz, alguns jogadores praticamente ressuscitaram com o Jair Ventura. Outro foi Marcão, né? Marcão não vinha nem sendo relacionado. Não
O
é que ele
próprio Ronaldo, né, também.
não é que ele não era titular, ele não era nem relacionado, né,
Sim,
Marcão?
sim.
E fez um campeonato muito bom, fez um dos gols mais bonitos, se não o mais bonito do Sport no campeonato, foi aquele contra o Inter no Beira-Rio.
Com
E
certeza.
foi um cão de guarda muito importante também.
É outro também que sai desse campeonato com moral, né? Sai com moral, né? Outros jogadores saem em baixa, né? Sander, acho que é um jogador que sai muito em baixa desse campeonato.
Sander e Hernani, eu acho que são
Hernan, sem
os
dúvida.
dois que saem mais em baixa, né? E são jogadores que têm tempo de casa, né? Já vinham de 2019. O 2019 deles até foi bom, mas 2020 realmente eles deixaram muito a desejar.
Pois é. E só para a gente fechar aqui, com relação a Thiago Neves, não acho que fez um campeonato brilhante, um campeonato que encheu os olhos, mas fez um campeonato correto, fez um campeonato.
Eu tenho uma informação boa para falar sobre o Thiago Neves.
Opa, manda aí, manda aí. Tá
A
renovado?
primeira.
Não, tá renovado, a gente já sabe que vai renovar.
Não, aí não é comigo. Eu vou falar da parte de número mesmo.
Ah, tá bom.
Comparando ele com outro cara que também chegou aqui com muita expectativa e que se tornou ídolo no esporte. A gente sabe de quem eu tô falando de Diego Souza. Na primeira temporada de Diego Souza pelo esporte, ele chegou ali na reta final do primeiro turno, 2014. Ele, em 20 jogos, somou 4 gols e 3 assistências, né? Em 20
Certo.
jogos, ele participou de 7 gols. Thiago Neves chegou um pouco antes, chegou no meio do primeiro turno ainda. Em 25 jogos, ele fez 6 gols e deu 2 assistências. Então, ele está com uma média até parecida de participação em gols de Diego Souza, né? Diego Souza participou de 7 gols em 20 jogos, ele participou de 8 em 25. Então, assim, considerando que ele já é um cara mais velho, Diego chegou aqui com 29, 30, né? Thiago Neves chegou
Sim.
aqui com 35 e muito contestado por duas passagens ruins, duas temporadas ruins, né? Em Cruzeiro e Grêmio. E Diego chegou também um pouco esquecido, estava lá no futebol ucraniano, mas quer queira, quer não, a idade também pesa. De 30 para 35 tem uma diferença aí. Eu acho que a gente pode considerar que Thiago Neves fez um papel muito bom aqui, até em comparação com essa primeira passagem de Diego Souza, 2014.
E acho, eu sou um dos que defende a renovação de contrato dele por mais um ano. Acho que ele merece. Agora, eu espero que o esporte dê ali um pouquinho de um elenco de suporte um pouquinho melhor para ele, né? Para que ele possa ter alguém.
Principalmente no ataque, né?
Ah, claro. Tem alguém para dialogar ali no ataque, alguém ali com mais qualidade ali para dialogar com ele. Eu acho que se isso acontecer, o futebol do Thiago Neves tem muito para render ainda no esporte, tem muito que subir. Eu sou um dos que defende a renovação de contrato de Thiago Neves para a próxima temporada, sim.
Com
Agora, de
certeza.
outros jogadores aí que estão falando em renovar, eu não defendo, não. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso aqui. Anivaldo, vamos para esse balanço aí do campeonato. O esporte, a gente estava conversando em off, né? que você disse que essa foi a pior campanha do Sport na era Pontes Corridas. Foi a pior campanha, né, que a gente fez.
Pior campanha de permanência,
De
né?
permanência.
Tirando as
Isso.
de rebaixamento.
É, tirando anos de rebaixamento, exatamente. Foi a pior campanha de permanência da história do Sport. Mas essa campanha, ela tem alguns dados aí que eu acho que tem que servir de lição. E eu acho que, independente de quem ganhar a eleição, esses números têm que ficar. E essas informações que você colheu aí, você que faz um grande trabalho lá no Esporte Números, vai passar para a gente. Porque são números que refletem que essa campanha do esporte, por mais que a gente tenha conseguido acesso e tenha ficado feliz com isso, não foi uma campanha de se jogar flores, não. Então, eu queria que você trouxesse aí alguns desses números para a gente debater, né? Para a gente conversar um pouquinho sobre esses números. Vamos lá.
Beleza, eu primeiro vou falar de cada campanha do Sport na Série A de pontos corridos, só a colocação e a pontuação, para não ficar cansativo dizer todos os detalhes, só para ter uma referência, e depois eu vou detalhando, né, um pouco mais sobre essa campanha especificamente de 2020. Essa foi a 10ª vez que o Sport jogou a Série A nos pontos corridos, então fica até fácil de fazer um ranking de campanhas aí com 10, né? São 10 campanhas. Em 2007, o Sport foi 14º, com 51 pontos. Em 2008, o Sport foi 11º, com 52 pontos. Em 2009, o Sport foi lanterna, com 31 pontos, a pior campanha do Sport na história dos pontos corridos. Em 2012, foi 17º, primeiro da zona de rebaixamento, com 41. Em 2014, 11º, com 52. Em 2015, sexto, com 59, foi a melhor campanha do Sport na era dos pontos corridos. 2016, 14º, com 47. 2017, 15º, com 45. 2018, foi rebaixado também o primeiro da zona, 17º, com 42. E, finalmente, 2020, 15º, com 42. Aí, algumas observações. Primeiro, o ponto de corte desse ano, apesar de não ter sido o menor da história, nem o segundo menor da história, foi um dos menores da história. A gente sabe que historicamente tem ali uma margem de 44, 45 pontos para escapar do rebaixamento. Já aconteceu até em 2019 de o Ceará escapar com 38 pontos e o Palmeiras em 2014 escapou com 40, né? Esse ano o Sport escapou com 42 e Fortaleza com 41. Graças ao saldo de gols, ainda uma herança da era Rogério Ceni, que era um time que tinha uma defesa bem sólida, levou bem menos gols que o Vasco e acabou, pelo saldo de gols, ficando com 41. Mas o corte, de fato, foi 42, né? Porque o Vasco caiu com 41. Então o Sport ficou ali, no seu limite, no corte, com 42 pontos. Agora vamos comparar essa campanha com essas informações gerais aí, né? Vitórias, empates, derrotas, gols marcados e sofridos, com as outras, para a gente ter uma noção do que foi ruim e do que foi bom, né?
Vamos lá.
Vamos lá. Essa foi a 7ª maior pontuação do Sport entre as 10, ou seja, só foi melhor do que as 3 de anos de rebaixamento, que foram 2009, 2012 e 2018. Então foi a pior, como a gente já tinha dito, né? Pior campanha entre as campanhas de manutenção, certo? A colocação foi a mesma de 2017, mas em 2017 o Sport fez 45 pontos, 3 pontos a mais, né? Entre as 10, é a sexta com mais vitórias, tá intermediária ali, né? Empatada com 2017, também com 12 vitórias. Agora tem uma curiosidade nessa campanha, que é a campanha do Sport com menos empates na história dos pontos corridos. Apenas 6 empates. Para quem veio de Guto Ferreira com 17 empates em 2019, eu acho que muita gente não estava acostumada, né? Um time que
Pois
empata
é,
pouco.
rapaz, com o Guto Ferreira dava marcar empate seco na loteria. Era empate seco.
Foram 17 empates em 2019, nas 38 rodadas com o Guto na Série B, e com Jair mais Daniel, que Daniel chegou a ter um empate também com o Atlético Goianiense. Foram apenas 6 empates no, nessa campanha do Sport, e o máximo eram 8 em 2016. Então, quebrou o recorde com uma gordurinha ainda. Com 6, e antes eram 8, né? E essa é a mesma diferença do Sport para o segundo time que mais empatou. O Sport é o time que mais empatou dos 20 da Série A de 2020, na frente de Bahia, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e Flamengo, que são quatro times que tiveram 8 pontos, né?
Ô,
Oito
Nivaldo, eu tô
empates, né?
vendo aqui a campanha do Ceará. Guto Ferreira empatou só 10 jogos.
É, diminuiu bastante, né?
É, pois
Diminuiu bastante.
é, talvez é. Empatou 10
Essa
jogos, né?
campanha do Ceará, 14 vitórias, 10 empates e 14 derrotas, é exatamente igual à campanha do Sport de 2008 e 2014. E curiosamente, nesses 2 anos, o Sport também foi 11º, que é a posição do Ceará, né?
Isso.
Interessante, né? Isso aí. E para continuar aqui, é a segunda campanha do Sport na Série A de pontos corridos com mais derrotas. Só não perdeu mais do que a campanha de 2009, que foi a pior, 31 pontos lanterna. O Sport perdeu 21 vezes em 2009. Esse ano perdeu 20, né? Em 2020, o Sport perdeu 20. Foi uma campanha com muitas derrotas. Segunda campanha com mais derrotas entre as 10 do Sport nos pontos corridos. E é interessante você notar que o Sport perdeu mais de um turno, né? Um turno tem 19
Pois
jogos,
é,
o
mas
Sport
pode
perdeu
ter mais de um.
20.
Só não perdeu mais que o Curitiba e o Botafogo, que perdeu 21.
Exatamente, cada um perdeu um a mais que o Sport, né?
E ainda assim a
Aí.
gente ficou, torcedor.
É,
Veja
e o,
você.
não, e tem uma coisa pior ainda do que isso. O Sport teve seu pior ataque na história da Série A de pontos corridos. Marcou apenas 31 gols. Antes, o mínimo eram 35 em 2018, que foi uma campanha de rebaixamento. Então o Sport superou, entre aspas, né? Porque na verdade piorou, né? Assim, superou, entre aspas, esse mínimo por 4 gols, né? Eram 35 no mínimo e agora foram para 31.
Pois é.
Quebrou bem ali, né? Quatro
Quebrou,
gols.
quebrou.
Quatro gols aí é coisa pra caramba, né?
Mo?
Agora, por outro lado, se tem uma coisa que merece destaque, é essa defesa que a gente elogiou agora há pouco aqui, Adrielson, Maidana, Luan Poli também, apesar de com a bola no pé ele ter dificuldades embaixo da
Sim.
trave, ele é um goleiro seguro. Essa foi a quarta melhor defesa do Sport na Série A de pontos corridos. Só perdeu de três excelentes campanhas que foram 2008 e 2014, em 11º, e 2015, que foi sexto, né?
Isso.
2015 foi fora da curva ali, aquele sexto lugar com 59 pontos. Vai acontecer, uma vez ou outra, vai acontecer, o Sport se organizando mais. Mas eu acho que o Sport tem que mirar é o que conseguiu em 2008, já pouco mobilizado, né? Porque já tinha vaga na Libertadores, lembra que o Sport ganhou a Copa do Brasil. E 2014, o Sport tinha acabado de voltar da Série B, aquele bom trabalho de Eduardo Batista. Acho que essas são as campanhas que o Sport tem que mirar. 11º lugar ali, 52 pontos. Não é pontuação altíssima, mas é uma pontuação segura pra caramba. 52 pontos. Um campeonato que, historicamente, 44, 45 escapa, você tem uma margem segura ali. Acho que o Sport tem que mirar isso aí. 2008, 2014, 11º lugar. Eu acho que o Sport pode pensar nisso aí para 2021.
Eu acho que um bom exemplo de campanha que o Sport tem que seguir para a próxima temporada é o que a campanha do Atlético Goianiense,
Atlético Goianiense,
que foi
que
uma
foi
campanha
um
muito segura.
13º com 50 pontos, né?
Pois
Muito
é.
seguro, uma campanha com 50 pontos, bem
Uma campanha
tranquila
muito
ali.
segura que não se falou em rebaixamento do Atlético Goianiense, exceto ali no começo do campeonato.
Exatamente, eu ia dizer isso, só antes, né? Porque até a torcida do Sport, naquela situação de o time vindo de 7º lugar do Pernambucano, sair na primeira fase da Copa do Brasil,
Isso.
orçamento baixo, todo mundo pensou, pô, o Sport vai cair, eu acho que vai disputar ali embaixo com o Atlético Goianiense, né? Acabou que o Sport escapou e o Atlético Goianiense escapou com mais folga ainda, né?
Pois é, pois é. E apresentando bom futebol, inclusive, em algumas partidas também. Inclusive aqui na ilha, ganhou do Sport aqui na ilha, inclusive. É, fazendo até uma boa partida. É um time que, inclusive, teve até aquela questão que trocou de comando e não caiu de produção, né? Porque perdeu o Wagner
Isso.
Mancini.
Perdeu Wagner Mancini para o Corinthians, que acabou não sendo tão brilhante, mas assim, bem eficiente também no Corinthians. Ficou em
Sim.
12º. Ficaram abraçados ali, né? Corinthians 12º, Atlético Goianiense 13º.
Pois é. Ele troca de comando, vem o Marcelo Cabo e faz um bom trabalho também. Manteve o Atlético numa posição muito segura dentro do Brasileirão.
Entrevista.
E já que a gente está fazendo esse balanço, né, da temporada rubro-negra no Campeonato Brasileiro, nada melhor que a gente também ouvir a torcida, né? Ouvir a impressão aí do torcedor dessa campanha aí do Sport na Série A 2020. E a gente trouxe um convidado aqui para bater um papo com a gente. Trouxe aqui o grande amigo, né, ouvinte aí do Rádio Esportista, Renato Veloso, torcedor do Sport, está sempre aí ouvindo o Rádio Esportistas e atendeu aqui nosso convite para bater um papo com a gente. Renatinho, obrigado por você ter atendido aí o convite aqui no Rádio Esportistas. Seja bem-vindo, um abraço pelo Esporte Tudo, cara.
Renato, bem-vindo. Que você possa contribuir aí com sua opinião, a sua visão de torcedor, enriquecendo nosso debate.
Fala, meu amigo Gusta. Já gostaria de começar agradecendo pelo convite. Dizer que quando recebi fiquei muito feliz, não poderia negar de jeito nenhum seu pedido. E queria também mandar um abraço, né, para toda a equipe do Esportices e todos os ouvintes também que acompanham vocês. Então vamos embora, né? Vamos falar do nosso leão.
Vamos lá, Renato. Para a gente começar, eu queria te perguntar. Como torcedor, qual é a avaliação que você faz do Campeonato Brasileiro do Esporte? O que é que mais te surpreendeu, além, claro, né, da manutenção na Série A na próxima temporada? Diz aí pra gente.
Rapaz, eu acho que para avaliar o desempenho do Esporte na Série A, a gente vai ter que voltar um pouquinho no tempo, lembrar das nossas expectativas. E acho que quase todo mundo tem expectativa muito baixa, né? A gente disputou quadrangular do rebaixamento no Pernambucano, foi eliminado pelo Brusque na primeira fase da Copa do Brasil. Então, eu particularmente achava que o Esporte seria o saco de pancadas no Brasileiro. E graças a Deus não foi, né? Na minha avaliação, fomos a maior surpresa desse campeonato. O Esporte achou uma forma de jogar competitiva, que lutou até o fim, lutou e permaneceu. Eu iria dizer que melhor que isso é impossível, mas era possível, né? Tem uma vaga na Sul-Americana que a gente chegou muito perto, então fica aquele gostinho de quero mais. Porém, a gente tem que agradecer essa 15ª colocação. Foi muito importante para o clube, vai ser muito importante financeiramente e também para os projetos dos próximos anos.
Renato, a gente sabe que esse ano o Esporte não montou uma grande equipe, não tinha um grande orçamento para essa disputa de Brasileirão. Mas ainda assim, alguns jogadores conseguiram se destacar durante a competição em alguns momentos, né? Quem você elegeria como o craque do Leão nesse campeonato e por quê?
Para um time conseguir uma manutenção de Série A com uma rodada de antecedência, alguém tem que se destacar, né? Eu classificaria 3 jogadores como um nível acima dos demais. Vou começar pela segunda e terceira colocação, na minha opinião, que são os 2 zagueiros. É impossível citar um e não citar o outro, né? Pois um zagueiro, para se destacar, eu acho que tem que ter um grande suporte. Maidana eu colocaria na frente de Adrielson pelo número de gols, pelo melhor início de campeonato. Mas Adrielson também fez um bom campeonato, também teve grande regularidade. E para classificar como craque do Leão na temporada, eu vou colocar Thiago Neves pelo poder de decisão dele, né? A gente já viu no final do campeonato várias vitórias, né, por 1-0. Um gol dele, então com certeza foi um jogador importantíssimo e sem ele a gente não teria ficado na Série A.
Massa! Apesar da permanência na Série A, Renato, ficaram alguns pontos aí negativos, né? Que, claro, vão servir de lição para as próximas temporadas. Então, o que você aponta ser assim, a principal necessidade a ser atacada para que em 2021 o Esporte não passe tanto aperreio aí na Série A do Brasileirão?
Que não passe tanto aperreio, eu acho muito difícil. Mas, sem dúvida alguma, a principal necessidade do Esporte para esse ano, para 2022, 2023, vai ser não jogar dinheiro no lixo. Todo mundo está careca de saber que o Esporte deve a Deus e ao mundo. Então, eu acho que as contratações deveriam ser melhor analisadas, né? Teve jogador aqui que praticamente não jogou, Serrato, Popó, Bruninho. Bruninho foi mais a qualidade mesmo, que teve oportunidade, não pode dizer que não teve oportunidade. Venuto tá nem lembrado. Enfim, tem muita gente. Rogério, eu esqueci de Rogério, pelo amor de Deus, contrataram Rogério em 2021. Então, acho que precisa ter o melhor critério nas contratações para não desperdiçar o pouco dinheiro que a gente tem.
Renato, Jair Ventura foi um dos personagens desse campeonato do Sport, sem dúvida nenhuma, né? Conseguindo com um futebol que não prezava pela beleza, mas pela competitividade, né? O objetivo era manter o Sport na primeira. Qual sua avaliação desse trabalho de Jair Ventura e o que você pensa de uma renovação de contrato para a próxima temporada que já foi anunciada aí pelo Sport nas redes?
Se fosse para definir o trabalho de Jair Ventura com uma palavra, seria espetacular. Não tem outra palavra que se encaixe melhor. É, com um elenco limitadíssimo desse, você conseguir fazer 42 pontos numa Série A é algo inimaginável. Né? Ele conseguiu fazer jogadores que não rendiam há muito tempo jogar bola, que é o caso de Marcão. Marcão não era nem relacionado com o Daniel Paulista. Betinho também começou a jogar bem, né? Teve o caso também de Ronaldo Henrique, que não jogava bola com treinador nenhum. Todo mundo escalava, mas sempre comprometia, e ele não comprometeu com Jair Ventura. Então tem um dedo importantíssimo dele. Sem falar dos atacantes, né? A gente não tinha atacante, não tinha centroavante, né? Brocador. Teve época que nem relacionado era, mesmo sem um camisa 9 no elenco, né? Os atacantes do beirada sendo Marquinhos e Dalberto. Então, o trabalho ele mesmo avaliou como o maior da carreira dele. Então, questão de renovação, não tem para onde. Não tem outra pessoa que conheça melhor a limitação desse elenco e as peças que a gente precisa para começar essa nova temporada.
E para a gente fechar, vou fazer uma brincadeira aqui. Qual foi o jogo que você mais gostou de assistir? E qual foi aquele que te fez dormir no sofá nesse Campeonato Brasileiro? Conta pra gente aí.
Rapaz, tiveram vários jogos que deram sono, mas eu vou citar dois jogos na sequência na Ilha, duas derrotas para Santos e São Paulo, que nem o Sport jogou bem, nem os adversários, então foram dois jogos horrorosos. Já em relação ao jogo que eu mais gostei, eu não vou conseguir citar apenas um. De imediato vem a vitória do Ceará na estreia, né? Que o Sport não conseguiria fazer essa campanha se não começasse com o pé direito. Então foi uma vitória importantíssima. Agora, o jogo que eu mais comemorei foi o jogo contra o Bahia. Aquela vitória por 2-1 na Arena Fonte Nova. A anulação do gol do Bahia. Já nos acréscimos, aos 50, se eu não me engano, eu comemorei mais do que qualquer gol do Sport. E eu não poderia deixar de citar também a última vitória da gente contra o Internacional no Beira-Rio. Vitória totalmente inesperada e sacramentou a permanência da gente na Série A.
Renato, meu velho, muito obrigado pela entrevista aqui no Rádio Esportices. Um abraço para você e que ventos melhores soprem aí para o nosso leão, tá certo? Pelo esporte tudo. Obrigado pela presença.
Valeu, Renato. Apareça sempre, viu? Abraço.
Eu que agradeço pelo convite, queria mandar um abraço a todos que estão ouvindo a gente e queria mandar um recadinho especial ao sócio do esporte que está em dia. Se você estiver ouvindo antes das eleições, compareça, por favor, é algo muito importante para a democracia do clube. Então, pense direitinho, veja as propostas dos candidatos, porque a gente sabe que em 2 anos dá para fazer muita coisa, tanto positiva como negativa. Beleza? Um abraço a todos e pelo esporte tudo.
Ô, Nivaldo, já que a gente fez essa brincadeira aí com o Renato do jogo mais legal e aquele que fez dormir no sofá. E pra você, qual foi o jogo que você mais gostou de assistir? Aquele que você pescou altos peixes aí assistindo na televisão?
Rapaz, sem dúvida, o mais emocionante foi a vitória contra o Inter no Beira-Rio, mas o que eu mais gostei de assistir foi o 2-0 contra o Bahia na Ilha, que eu acho que foi o jogo que o Sport conseguiu se impor, única vez na competição também, que venceu por 2 gols de diferença. Fora os gols anulados ali de Everton, coitado, que quase pediu música no Fantástico, né? Mas todos foram anulados. Eu acho que esse foi o grande jogo do Sport no Brasileirão, 2-0 contra o Bahia. E o pior, Eu vou colocar aquele 3-0 do Corinthians ali no segundo turno. Eu achei o jogo mais apático do Sport, o time sem poder de reação e o Corinthians fazendo ali os 3-0 sem ser incomodado.
Eu vou votar num outro jogo. É claro que a torcida tende a ter gostado muito desse jogo do Internacional, porque foi um jogo que derrubou o líder, né? Aquela coisa toda. Uma vitória que não estava no programa. Mas eu acho que um jogo que eu guardo com muito carinho também foi aquela vitória contra o Grêmio, lá no primeiro turno, na Arena do Grêmio. Era o segundo jogo de Jair, né? À frente do Sport, né? Depois daquele jogo contra o Curitiba. Ele foi logo pegar o Grêmio lá na Arena. E foi uma vitória muito importante ali. Acho que foi um jogo que, pela primeira vez no campeonato, e acho que até na temporada toda do Sport, eu vi um Sport bem montado, bem postado em campo, sabendo o que queria fazer com a bola. Eu acho que praticamente foi um dos melhores jogos do Sport no Campeonato Brasileiro. O jogo contra
Olha, vou dizer uma coisa, esse jogo aí é marcante para a campanha do Sport, porque o Sport, das 38 rodadas, só ficou duas na zona, que foram a quinta, a última de Daniel, e a sexta, que foi a primeira de Jair. Isso. Então esse jogo contra o Grêmio foi na sétima rodada. Foi, né, com essa vitória aí que o Sport saiu da zona para nunca mais voltar, né?
Nunca mais virou uma rodada na zona de rebaixamento.
Entrou na zona porque jogava depois na rodada, né? Isso. E até uma coisa que a gente tem que destacar. Apesar de todas as limitações, sempre que o Sport entrava com a corda no pescoço, acabava ganhando, né?
Verdade, é verdade. E o jogo que me fez cochilar, que me fez pegar no sono, esse jogo contra o Corinthians realmente foi horrível. Mas teve um outro também lá no primeiro turno, contra o Bragantino, lá em Bragança Paulista. Um jogo que, para começar, foi no horário horrível, 8h30 da noite do domingo, né? Já era um convite ao sono, e foi uma das partidas mais apáticas que eu vi o Sport fazer no campeonato. Teve outras também, teve aquele jogo contra...
Na Ilha contra o Flamengo também.
Na Ilha recente. Contra o Flamengo também, foi um jogo muito, muito abaixo. Essa derrota mesmo pro Corinthians também. Aquele jogo contra o Fluminense lá na... No Nilton Santos também, o Sport jogou muito mal. Quer dizer, teve algumas partidas que o Sport jogou muito mal, mas esse jogo contra o Bragantino, cara, eu me lembro e me faz muito mal desse jogo. Faz muito mal, porque foi uma partida horrível do Sport naquele dia.
Foi quando o Sport tava entrando naquela fase mais negativa.
Foi, né? Foi um dos piores momentos do Sport no campeonato. Depois ele consegue segurar o Atlético, né, naquele empate lá no Mineirão, né, com aquele venturismo raiz. Mas aquela derrota pro Bragantino realmente foi dura de engolir. Então foi esse jogo que me fez cochilar. E o seu torcedor? Manda pra gente aí lá no nosso Twitter, no Esportices, ou no Instagram, o jogo que fez você pegar no cochilo aí e aquele que você vai guardar aí no coração nesse Campeonato Brasileiro.
Esportices Blogcast. Menos zoeira, mais análises e muito mais paixão pelo Leão.
É, torcedor e torcedora, não tem muito tempo para... Aliás, não tem férias, né? Futebol brasileiro esse ano não vai ter férias. É aquela temporada que entra num ano e vai por dentro e até dezembro vai ter futebol. Para quem gosta de futebol, tá bom, né? Vai ter futebol aí até dezembro, sem férias. Mas para quem tá lá dentro, não vai ser fácil, não.
Rapaz, futebol é bom demais. O problema é o perreio que seu time faz você passar.
Pois é, e esse ano a gente nem vai ter um pouquinho de descanso, né, Livaldo?
Pois é, depois de um perreio desse, lá vem a temporada com Copa do Brasil, Copa do Nordeste, Pernambucano e depois mais uma Série A.
E esse ano, né, já que vai ser um ano puxado, né, o Sport vai ter que dar aí uma resguardada no elenco, né? Porque para esse começo aí de temporada, né? Estreia na Copa do Nordeste aí contra o Sampaio Corrêa na Ilha do Retiro, o Campeonato Pernambucano já começou, mas nessas primeiras rodadas vai a base e o Sport vai ter que guardar aí alguns jogadores aí por alguns dias, né, Nivaldo? O Sport deu uma poupada aí em uma galera aí, né?
Isso, alguns jogadores vão passar alguns dias descansando, né, depois dessa Série A louca pra caramba pro Sport. E entre eles estão os principais jogadores do Sport nessa Série A, né? Os zagueiros Maidana e Adrielson, o goleiro Luan Poli, o Thiago Neves, que foi uma contratação por certeira. Se esse cara não viesse, eu duvido muito da permanência. Patrick também, que teve uma reta final ruim, mas foi um jogador regular na maioria do campeonato. Então, assim, o Sport tende a usar esse time sub-20, que estreou vencendo o Veracruz, mostrou uma boa recuperação ali, apesar de um adversário frágil. O Sport vai usar mais algumas rodadas nesse time aí, pelo jeito, né?
É, com certeza. E enquanto isso, né, vai se discutindo aí aquela velha conversa de início de temporada, né? Quem vai e quem fica, né? E o Sport já tá aí se mexendo, né? Já tá se mexendo aí no mercado para, ainda não na questão de reforços, né? Porque provavelmente estão esperando aí as eleições, né, pra acontecerem para irem ao mercado aí para contratar, embora não tenha também grandes opções aí no mercado, mas em termos de renovações e dispensas, o esporte já vai se mexendo. A primeira delas foi o anúncio da renovação de Jair Ventura, né? Jair renova o contrato aí por mais um ano, né? Fica no esporte para essa temporada 2021. E alguns jogadores aí importantes da temporada já foram procurados para renovar. É o caso do Thiago Neves, que já foi procurado, o próprio Marcão, que dizem que está praticamente fechado já a renovação dele. O Iago Maidana, que é um jogador que a diretoria quer que fique para a próxima temporada, já é uma situação mais difícil, porque tem que negociar com o Atlético, mas por outro lado o Atlético parece que aceita conversar. Só que a situação de Maidana, por enquanto, a gente não pode dar como certa, né? Não, a gente não conta que Maidana com
Um
esse.
jogador que saiu muito valorizado desse
Claro,
Brasileiro.
claro, claro. E o Atlético pode também ver a questão de fazer dinheiro, né, com o próprio Maidana, né? De repente, aí uma proposta de alguma outra equipe aí do futebol brasileiro para que ele seja até vendido para a sequência da temporada. Entretanto, Nivaldo, uma coisa que me preocupa é que alguns jogadores que já não foram tão bem assim na temporada estão sendo chamados para renovar. É o caso, por exemplo, do Raul Prata, que foi um jogador que pouco jogou na temporada, né? Foi mais um reserva, né, do que um titular absoluto. O Betinho, esse jogou, teve mais partidas, mas não foi um jogador, digamos, que encheu os olhos da torcida, embora eu acho que ele algumas partidas ele jogou bem. Dalberto, esse muito criticado, a diretoria quer renovar o contrato dele. Mas esse parece que tem algumas propostas de Série B. E até Ronaldo, que foi um jogador que teve muitos altos e baixos nessa temporada, né? Mais baixo que alto, inclusive. Teve ali um momento que com o Jair ele teve uma certa evolução, mas depois terminou em baixa a temporada. Queria saber, Nivaldo, de você, como é que você vê aí essas renovações e sair? Antes da gente falar dos jogadores que já saíram, né, do esporte. O que é que você tá achando dessa movimentação da diretoria de renovação? Tem jogador que você acha que não devia renovar e a diretoria tá indo atrás? Conta aí pra gente.
Rapaz, eu vou ficar no meio a meio aí. Tem alguns jogadores que eu concordo com a renovação, porque são peças para o elenco, não são titulares, são peças para o elenco. Um deles é Raul Prata. Raul Prata é um jogador que sempre que acionado não compromete, faz a lateral direita, faz a lateral esquerda, fecha bem a última linha. Eu acho um jogador interessante para ter no elenco. Obviamente, não estou falando aqui para ser titular, estou falando para compor o elenco. Betinho também é um jogador interessante, tem uma boa visão de jogo. Em alguns momentos fez aquela jogada de acionar Patrick pelo corredor direito, tem uma boa visão de jogo. Mas já os outros aí, eu concordo com você. Dalberto, eu não renovaria. Acho que ele acabou entrando nos últimos jogos como titular porque Hernani está numa fase que não tinha como, né?
Não,
Eu.
não, claro que não.
Dalberto era titular mais por demérito de Hernani do que por mérito dele mesmo. E Ronaldo também. Ronaldo dá para renovar, na minha opinião, mas só que já é ali alguns degraus abaixo de Raul Prata e Betinho. São jogadores para compor ali, ficar no banco e tal. Ronaldo já seria para compor ou compor, né? Seria mais ou menos o que foi, vamos dizer assim, Márcio Araújo essa temporada. Mal entrou, quando entrou foi mal. Se for para Ronaldo entrar assim muito pouco, eu acho que ainda dá. Mas para pensar em Ronaldo como uma das primeiras opções, eu não acho uma boa.
Eu vou respeitosamente discordar de você. Eu confesso que dessa lista aí desses jogadores, o único que talvez me interessaria uma renovação seria o, não para ser titular, mas ali como uma composição de elenco, seria o próprio Betinho. Eu acho que seria um jogador que você poderia ter ali no grupo, mas não para uma opção de titular. Eu acho que o Sport tem que reconstruir aí essa dupla. Essa...
É, para ser titular desses que jogaram a Série A 2020, praticamente eu só ficaria para essa opção de titular Thiago Neves e Adrielson e Maidana, que não deve nem ficar, né? Talvez Marcão. Eu acho que no máximo esses quatro aí que dariam para ser titulares.
Tem o Júnior Tavares também, que eu acho que é um jogador que eu aceitaria continuar aqui.
Até... É, também, mas eu acho que não para titular.
É, eu acho que o Sport poderia ir atrás de um lateral esquerdo de mais qualidade aí para a próxima temporada. É, negociar Sander, que eu acho que Sander realmente perdeu espaço.
Acho que... Eu acho que Sander e Hernani precisam de novos ares.
É, tá na hora, de romper, tá na hora de procurar outros ares mesmo. E Júnior Tavares ali acho que pode ficar com uma opção ali dentro do elenco. E o Sport, quem sabe, ir atrás de um lateral esquerdo de mais qualidade. Ou até mesmo, né? Dentro de casa, você tem essa opção aí do próprio Luciano Juba, né? De repente, ali, na lateral esquerda, ser um jogador que possa ali brigar com o Júnior Tavares pela posição, pelo menos nesse começo, né?
Juba mostrou muita qualidade do meio para frente, mas muitas deficiências ainda na marcação, né? Ele tem que evoluir nesse sentido.
É, claro. E dos jogadores que já o Sport já anunciou a saída, né? O Sport anunciou a saída já de alguns jogadores que, sinceramente, nem eram para ter vindo, a verdade é essa, né? Mas acabaram saindo. O Vinícius Popó, que foi um jogador que veio aí do Cruzeiro, mas não jogou nenhuma partida no campeonato, né? Nenhum jogo. Não sei nem por que não teve nenhuma oportunidade, né? Que pelo menos poderia ter tido, né? De ficar pelo menos no banco ali, né? Ou ter entrado em algum jogo, nem isso entrou. Jogou agora essa partida do Campeonato Pernambucano, fez lá um golzinho e vai embora. Quer dizer, uma contratação que não disse a que veio. Outros jogadores que já foram embora foi o Maxwell, né? Esse também não disse a que veio também aí para a temporada. E o Lucas Venuto, jogador que vem emprestado também do Santos. Vem emprestado do Santos, mas também não agradou, né? Jogadores realmente...
Bruninho não ainda?
O Bruninho tá pra...
Deu uma boa notícia pra gente, diga que o Bruninho também.
Não, o Bruninho tá mais pra sair do que pra ficar, viu? Tá mais pra sair do que pra ficar. Mas ainda não saiu. Mas a tendência é que saia também. Então, são jogadores aí que vão deixar o time, né? Não vão fazer tanta diferença na questão de salário, né? Porque...
E Marcos Serrato, hein? Também podia ir, né?
Tem o Serrato, né? Que jogou, inclusive, a primeira partida do Campeonato Pernambucano, né? E meio que mostrou por que nem tá sendo usado, né? Porque foi um dos piores em campo na partida contra o Veracruz. Pode ser que melhore, né?
Márcio Araújo também, né?
Márcio Araújo é... Esse parece que tem contrato até dezembro, né? Então esse aí...
Esses contratos que a gente fica sem entender, né?
Eu queria saber quem faz esses contratos, cara. Sinceramente, eu queria saber. Mas vamos lá. Agora o Sport vai estrear no Nordestão contra o Sampaio Correia, né? Nesse domingo na Ilha do Retiro. No Campeonato Pernambucano já fez aí um jogo, joga depois contra o Salgueiro, contra o Salgueiro na Ilha do Retiro também, a gente pode fazer agora dois jogos na ilha. Nivaldo, Copa do Nordeste e Campeonato Pernambucano, para você, a gente pode esperar o quê nesse começo de temporada? Eu sinceramente acho que como a gente vai ter essa temporada tão atípica quanto a pandemia... Eu não sei o que a gente pode esperar do Sport nessas duas competições. Eu acho que vai ser muito mais importante a gente tentar descobrir jogadores aqui dentro de casa, principalmente da pessoal da base aqui, que sejam úteis para a campanha no Brasileiro e na Copa do Brasil, do que perspectivas de título ou grandes campanhas. Eu, sinceramente, estou mais preocupado com a revelação de jogadores nessa primeira parte da temporada. Eu não sei se você concorda comigo com relação a isso.
Concordo, e esse time que jogou aí contra o Veracruz vai ter alguns acréscimos de jogadores que eram da base e vinham compondo o elenco profissional, né? Como o Mikael, como o Everton,
o Gustavo,
como Luciano Juba, Gustavo, esses jogadores têm o Pernambucano e a Copa do Nordeste como uma oportunidade de se firmar nesse time titular, nesse time profissional do esporte, ter mais oportunidades numa Série A, né? E a gente espera que esse time do Sub-20, acrescentando algumas peças como eles, e até alguns que estão no elenco e não estão nessa lista de 8 que vão descansar, sejam suficientes aí para o esporte avançar na primeira fase do Pernambucano e na Copa do Nordeste, e tomara que no mata-mata a gente já tenha um time mais com a cara do que vai ser na Série A, e aí sim o esporte tem que entrar para ser campeão nas duas, né? Porque o esporte no Pernambucano é sempre um dos maiores favoritos e na Copa do Nordeste também.
Eu acho que o grande objetivo agora é buscar a classificação nas duas competições, né? Para que não fique aquele vexame de você disputar um quadrangular de rebaixamento de um campeonato baixo nível como é o Campeonato Pernambucano, né? Então, eu espero que esse time da base seja suficientemente aí bom para colocar o esporte ali naquela zona de classificação. E ali, quando chegar nos mata-mata, aí é outra história, né?
Aí você bota Thiago Neves, Adrielson, volta Patrick e aí vamos para cima.
Pois é. E na Copa do Nordeste, acho que é a mesma coisa. É claro que a Copa do Nordeste, teoricamente, é uma competição mais difícil, mas acho que com um time misto aí nesse começo de campeonato, dá pra gente ir se segurando ali. São 4 times, né, que passam para as quartas de final, né? Então, eu acho que não é possível que a gente não tenha condições. Você vê, no ano passado...
Isso, é isso que eu ia dizer, porque ano passado, curiosamente, não ficou entre os 6 do Pernambucano, mas ficou entre os 4 do grupo da Copa do Nordeste.
Pois é, exatamente. Caiu nas quartas de final, por quê? Porque pegou um Fortaleza, né, que era um time que estava muito mais adiantado.
E até caiu sem muito feio, né? Porque foi nos pênaltis ali, depois no 0-0. Feias foram as cobranças, né, de Patrick ali e tal.
E a bola que Maílson, né? Que caiu 4 vezes pela
sorte. Que deu uma de muralha, né?
Pois é, caiu 4 vezes pela sorte. Mas eu acho que é isso, torcedor. Eu acho que esse começo de temporada vai ser um grande laboratório aí pra Jair, né? Até porque a gente vai ter aí eleições, a gente não sabe que linha de administração a gente vai ter a partir do dia 15 de março, né, quando o presidente toma posse, seja o Milton ou seja os outros candidatos aí que estão pleiteando o cargo. Então, é difícil a gente saber qual vai ser a linha de trabalho do esporte daqui para frente. Então, é laboratório, o torcedor tem que ter paciência. Eu vi, Nivaldo, torcedores depois do jogo contra o Veracruz no intervalo, descendo pau no time, pô, criticando os jogadores da base.
Rapaz, a paciência de 45 minutos, pô. No segundo tempo, os meninos mostraram força ali, recuperação.
O que eu acho engraçado, todo mundo diz, né, tem que botar a base no Pernambucano, bota a base, não sei o quê. Aí quando bota a base no intervalo do primeiro jogo, já tem torcedor criticando, cara. Para com isso.
E esperasse pelo menos terminar o jogo, né? E terminou muito bem. Os meninos viraram o jogo, 3-1. O esporte com a vitória até tranquila ali, né? Depois da expulsão do Veracruz, os meninos controlaram o jogo. Acho que não tinha pra quê, né? Essa celeuma toda.
É aquela coisa, né? Tem gente que na rede social comenta usando fígado, né? A verdade é essa, né? O cara tá com as dores dele de algum problema, a frustração dele de alguma coisa. Da vida, da situação.
Ah, mas rapaz, 5 anos de esporte número, eu sei bem disso.
Pois é. Aí o cara vai, 45 minutos, velho, já tá tudo errado, tá tudo ruim. Vamos ter um pouquinho de paciência, torcedor. Paciência. A gente precisa ter paciência. Esse ano vai ser um ano de muita paciência, viu, torcedor? Não acho que em 2021 vai ser um mar de rosas, né? Que o esporte agora vai entrar, vai ganhar tudo. Não vai ser assim tão fácil, não.
A gente só espera menos sofrimento para se manter na Série A. Até
exatamente.
A gente estava comentando antes aqui, né, que pelos concorrentes, é claro que futebol não é uma ciência exata, mas tende a ser um campeonato menos puxado, né? Porque a gente vai ter 3 times do chamado G12 na Série B: Vasco, Cruzeiro e Botafogo.
Com certeza, com certeza. Mas não vamos pensar em Série A 2021 agora, não, que tá muito longe ainda e a gente já vem de um aperreio danado aí. Vamos deixar para pensar na Série A 2021, lá para maio, quando ela começa.
Curtinhas.
Por meio do seu site oficial, o Sport anunciou a reabertura do Parque Aquático da Ilha do Retiro. O espaço estava desativado desde o início da pandemia e passou por algumas reformas. O clube reforça que todos os protocolos de saúde serão respeitados para o acesso às piscinas. Para tanto, recipientes de álcool em gel ficarão à disposição dos sócios do clube e o acesso será para um número limitado de pessoas ao mesmo tempo.
E atenção, torcedor e torcedora do Leão! Nesta sexta, 5 de março, o Sport vai às urnas para eleger o seu novo presidente executivo para o período 2021 e 2022. E para ajudar na escolha dos sócios e das sócias, o Sportistas Blockcast trará uma série de entrevistas com os candidatos que disputam os votos dos sócios rubro-negros. As entrevistas vão ao ar a partir da próxima segunda-feira, dia 1º, sempre às 18 horas. Ouça as propostas e o que os candidatos têm a dizer para o futuro do esporte. É o Rádio Esportices, o podcast da torcida para a torcida, prestando serviço na cobertura das eleições do Esporte Clube do Recife. Aí as curtinhas do Leão. E para a gente fechar, né? Vamos mandar aqui nossos abraços aqui para a torcida rubro-negra, né? Eu queria mandar um abraço aqui, até em forma de agradecimento também. Eu quero mandar um abraço aqui para os amigos, além da nossa Gabriele Martins, que já está aqui na equipe do Rádio Esportivo. Quero agradecer também aos amigos aí, ao Lucas Araújo, lá do Eu Pratico Esporte, também ao Eric Bruno e ao Rudine Nascimento, que participaram aí das entrevistas com os candidatos à presidência do Esporte Clube do Recife, né? Estiveram aí, foram convidados aí pelo Esportistas Blockcast para entrevistar os candidatos à presidência do Leão. Então, a todos vocês aí, meu abraço e valeu, galera. Muito obrigado aí, foi massa a conversa com os candidatos que você vai poder ter a oportunidade de ouvir a partir da próxima semana.
Rapaz, eu não vou fazer uma tatuagem pra ele, então pelo menos eu vou mandar um abraço pra Jair Ventura, que na minha opinião foi o grande responsável pela permanência do esporte.
Tá certo, valeu, Jair. Abraço pro Jair Ventura também, né? Vamos ver se a gente traz o Jair, né? Agora que ele renovou o contrato, tá mais calmo agora, né? Vamos ver se a gente traz o Jair Ventura pra bater um papo com a gente, né? Quem sabe, né? Quem sabe a gente traz aí o Jair pra bater um papo com o torcedor rubro-negro aqui no Rádio Esportes. Bem, galera, então estamos ficando por aqui. A nossa tabelinha rubro-negra dessa edição vai terminando com o Esporte na primeira divisão garantido e, a partir de agora, começando uma nova temporada. Vem aí uma temporada de muitos desafios, muita coisa, mas que tomara que seja uma temporada de muitos resultados positivos para o Leão, que a gente possa vibrar bastante. Infelizmente, a gente não vai vibrar na ilha, né? Provavelmente não vamos vibrar na ilha. Mas vamos vibrar de casa e, claro, com toda a segurança, né? E que a gente breve possa estar ali incentivando o nosso Leão. Nivaldo, um abraço para você, meu querido, mais uma vez. Sempre prazer ter aqui você aqui no Rádio Esportivo.
Prazer é meu. Valeu, Gustavo. E tamo junto aí, 2021 aí, temporada 2021, né? Porque o ano já começou, já vamos entrar no terceiro mês aí, mas precisando de mim na temporada 2021, pode chamar.
Aliás, anunciando aqui, Nivaldo Neto, a partir de agora, é novo reforço da casa, né? Contratado aqui pelo Rádio Esportista aqui. O Sport não contrata, mas a gente já contratou aqui. Nivaldo já assinou aqui nosso pré-contrato, vai estar agora constantemente aqui nas edições do Rádio Esportista. Seja bem-vindo ao time, viu, Nivaldo?
Tamo junto.
Valeu. É isso, galera. O Rádio Esportistas vai ficando por aqui. É isso aí, galera. O Rádio Esportistas vai ficando por aqui. Grande abraço a todos, torcida rubro-negra. Se cuidem, lavem a mão, usem máscara. Se cuidem que a pandemia não acabou, pelo contrário. Infelizmente, a pandemia tá aí e vamos nos proteger. E vamos torcer para que a vacina chegue logo. Valeu, galera. Um abraço pelo Esporte Tudo. Até a próxima. Tchau.
Valeu.
Siga a gente nas redes, no Twitter, @esportices, e no Instagram, @esporticesblogcast.
Pois é, torcedor e torcedora rubro-negra, fim de papo é mais uma edição do Rádio Esportices, o podcast que dá vez e voz à torcida. A gente volta em breve. Não deixe de seguir as nossas redes sociais. Esportices Blockcast. Menos zoeira, mais análise e muito mais paixão pelo Leão. E não deixe de votar, hein? Dia 5 você tem um encontro lá com as urnas. O futuro do esporte depende de você, sócio. Depende de você, sócia. Valeu, torcedor. Até a próxima. Um abraço. Pelo esporte tudo. Tchau.